Ministra Genoveva Lino,
Sim.
Ministra da Família e Promoção da Mulher, obrigada por estar aqui conosco na Rádio ONU, em Nova Iorque, para falarmos sobre a mulher no Dia Internacional da
Da
Mulher.
mulher.
Qual é a situação da mulher em Angola?
Bom, para dizer que a situação da mulher em Angola é uma situação nada fácil, mas dizer que a passos largos, desde 2002, a situação vem melhorando. Dizer que a mulher angolana é uma mulher ativa, participativa, que em todos os processos da vida nacional teve a sua participação. Portanto, desde a luta pela independência, desde a luta de libertação, ao processo de pacificação, e é mulher naturalmente, como acontece em toda a parte do mundo, a grande responsável pela gestão da família. Portanto, é procriadora, é ela quem cuida e gera a sua família, é ela quem produz e os homens para a constituição de outras instituições. Portanto, é uma mulher que também podemos dizer sacrificada, principalmente a mulher da área rural. Portanto, que é uma mulher que está maioritariamente no trabalho agrícola, é ela quem tem a maior percentagem de participação, quer no cultivo, quer na colheita, quer na comercialização e na feitura dos alimentos.
E depois ainda tem a família, os
Ainda tem
filhos.
a família, esta não falta. E então dizer que até 2007, a participação da mulher na tomada de decisão era baixa. Portanto, nós estávamos até esta altura com 14% de mulheres no Parlamento e 11 mulheres a nível do Executivo. Dizer que não tínhamos nenhuma governadora, nem vice-governadora a nível dos governos provinciais, como administradoras de empresas públicas ou privadas. Eram números quase inexistentes, administradoras municipais também quase não haviam nenhumas, mas depois do processo de paz, em 2002, ficaram criadas as condições propícias para que toda esta luta pela igualdade de género, pela emancipação da mulher, se tornasse mais visível e começasse a entrar nos carris. Assim é que em 2008, com as eleições de 2008, e por aposta do nosso presidente, fundamentalmente, presidente José Eduardo Santos, nas eleições de 2008, o Parlamento, o número de mulheres no Parlamento subiu para 38%.
Como é que se passa de 14 para 38%, mesmo com as políticas? Em muitos países essas políticas existem, as reformas são pedidas, mas em termos práticos, como é que se chega lá?
Nós temos o sistema de cota que vigora na lei dos partidos políticos. Mas dizer que a acutilância das mulheres, a participação ativa das mulheres, faz com que, de maneira natural, este número suba. Portanto, só como eu lhes disse do início, as mulheres vêm participando desde a luta de libertação, desde a luta pela independência de Angola. Assim é que a maior organização do país, a OMA, está a comemorar 50 anos, tanto que foi criada em 1962. De maneira que esta participação ativa das mulheres e porque a introdução da abordagem de género com a criação da Secretaria de Estado para a Promoção e Desenvolvimento da Mulher em 1991 facilitou a maior compreensão sobre o relacionamento de homens e mulheres e relativamente os direitos da mulher. Portanto, aí podemos considerar que, apesar de todos os obstáculos e constrangimentos que possa haver para que a mulher tenha esta visibilidade na representação, quer a nível de político, quer a nível económico e social, há um maior entendimento dos homens. É preciso que homens e mulheres partilhem para que possa haver essa espontaneidade e que chegamos aos 38 e acreditamos que vamos chegar aos 50.
Sente que existe um respeito ou existe uma igualdade?
Começa a melhorar.
Nas esferas políticas.
Portanto, não vamos dizer que a 100% já existe esta igualdade. Ainda não. Mas que melhorou substancialmente, melhorou. O entendimento e o olhar para a mulher angolana começa a ser cada vez mais diferente. Portanto, começa-se a ver a mulher como uma companheira, como uma confidente, como uma parceira, e é isto que faz com que esta representação suba. Portanto, e deixa dizer que talvez ela fosse maior se todos os partidos políticos tivessem o cuidado de, nas suas listas, terem as mulheres nos lugares cimeiros. Porque nós, por exemplo, temos partidos com assento no Parlamento com 6 assentos e não tem nenhuma mulher. Portanto, apenas 2 partidos políticos têm mulheres, que é o MPLA e a UNITA. Portanto, se todos os partidos tivessem mais uma e mais outra, então este número subiria. Mas nós temos a esperança que agora, com as eleições de 2012, esse número venha a crescer.
Pode indicar-nos as áreas em que é necessário mais trabalho e as áreas em que, por exemplo, na alta esfera política, em que já existe uma paridade minimamente bem conseguida? E dou-lhe como exemplo, em Portugal, de acordo com as declarações da Secretaria de Estado, nas empresas não há mulheres na cúpula das empresas, embora, por exemplo, elas sejam a maioria, como em Angola, mais de 50% da população, e em Portugal são as que mais cursos superiores têm.
Bom, para dizer que o número de mulheres na tomada de decisão vai crescendo gradualmente em todas as áreas. Naturalmente que elas cresceram substancialmente a nível do Parlamento e do Executivo. Mas já vamos tendo mulheres nos conselhos de administração de empresas públicas e privadas. Portanto, ainda é preciso trabalhar mais nesta vertente, mas já existem. A nível da defesa é que precisamos também trabalhar, porque a nível da direção da defesa ainda não há nenhuma mulher.
É uma área tradicionalmente masculina.
Uma área tradicionalmente masculina, mas que as mulheres estão lá. Portanto, desde o processo da luta pela independência de Angola, as mulheres sempre estiveram presentes. Mas para dizer que a nível do Ministério do Interior, por exemplo, já temos uma vice-ministra. Portanto, são números baixos, mas que já começa a despertar o acesso das mulheres nos órgãos de tomada de decisão, e para dizer que esta vice-ministra no interior até é a vice-ministra para a área financeira. Mas a nível da defesa, precisamos continuar a trabalhar com a defesa, nesse sentido, porque a defesa nos lugares cimeiros não tem ainda mulheres, embora já comecem a haver mais mulheres oficiais com uma patente maior, mas a nível da tomada de decisão, a alto nível, ainda não temos. Precisamos continuar a trabalhar para, a nível das províncias, nós não, até 2008 não tínhamos nenhuma governadora. E estamos agora, já tivemos 3, mas estamos agora com 2 governadoras provinciais e vice-governadoras. Quase todas as províncias têm uma vice-governadora. Portanto,
o tema deste ano, precisamente, por exemplo, são as mulheres rurais, como disse no início da entrevista.
Só para lhe dizer, ainda a nível do Ministério do Interior, para além da vice-ministra, temos a comandante da polícia de Luanda. Portanto, é uma mulher também, comissária.
E é a primeira?
É a primeira mulher comandante.
Por acaso gostava de fazer uma entrevista.
É a primeira mulher comandante da província de Luanda, portanto, que é a maior província, é a capital, pode imaginar.
Quais são as queixas da comandante da polícia de Luanda?
Olha, é uma mulher que está na polícia desde muito jovem. Portanto, antes dos 20 anos, ela já estava incorporada na polícia e que está a crescer, e que cresceu na polícia. Portanto, acredito que queixas de discriminação já não tem. Já não tem, porque ela já passou pelos vários escalões intermédios, desde a base até chegar a comandante. Portanto, e é uma mulher bastante competente.
E já não há nada que assuste, nem nada.
Não há nada que assuste. Já passou por tudo o que devia ter que passar de piorio. Portanto, quer dizer que todo esse processo de conflito armado, ela esteve incorporada, então já não a assusta isso. E deixa dizer-lhe que é uma mulher que nos momentos de atividade de festas, por exemplo, nacionais ou provinciais, se passar pela rua à meia-noite, à uma da manhã, ela está a comandar as tropas da rua. Portanto, para dizer que é uma mulher bastante competente. A nível do Parlamento, temos uma vice-presidente. A comandante de Luanda foi também comandante da Polícia de Trânsito, antes de ser comandante de Luanda.
Não, a situação na cidade parece estar... Parece que a luta pelo lugar ao sol das mulheres está a dar frutos importantes. Como dizia no início, precisamente, da entrevista, nas zonas rurais onde as mulheres, então, aí são rainhas, mas muitas vezes rainhas sem coroa, não é? O tema deste ano é, precisamente, a mulher rural. Como definiria, de uma maneira mais sintetizada, o futuro da mulher rural em Angola? Porque Angola, em muitos aspectos, é um bom exemplo para os países todos.
Eu devo dizer que há muito ainda para se fazer no meio rural, em termos de desenvolvimento do meio rural. Entretanto, há programas que estão a ser levados a cabo e que apontamos como prioridade a escolaridade dessas mulheres. Portanto, todo o processo de desenvolvimento para qualquer ser humano passa, sobretudo, pela sua escolaridade. Ela precisa saber ler e escrever para ter acesso à informação e saber disseminá-la, para que possa ter acesso às novas tecnologias que hoje estão a ser introduzidas no trabalho rural, no trabalho agrícola. De maneira que as macroestruturas estão a ser criadas no meio rural. Sabemos que depois de todo esse período de conflito, muitas áreas, antes de se começar a introduzir os programas, foi preciso fazer um trabalho intenso de desminagem. É um trabalho que ainda continua hoje, mas já é possível irmos à área rural e muitas zonas vermos que já têm escolas, já têm unidades sanitárias. Uma atenção especial a ser dada é das áreas de saúde materno e infantil. Aquelas áreas onde ainda não estão criadas essas condições, o executivo trabalha em programas de formação e doação de kits às parteiras tradicionais, para que os partos sejam cada vez mais seguros, mais higiênicos. Existe o programa de combate à pobreza, que inclui os programas de geração de renda, programas de microcrédito, programas de formação e competências familiares, para que, dirigidos às famílias, todas as famílias em geral, em particular as famílias rurais, os programas de desenvolvimento rural. Portanto, o governo acabou de aprovar um plano de ação sobre o desenvolvimento, o apoio à mulher rural e de maneira a que se dê maior capacidade, portanto, fazer com que se criem uma série de serviços que potencializem as famílias rurais no sentido de poderem despontar para uma melhoria de qualidade de vida. De maneira que dizer que os programas de microcrédito estão a ser implementados no país e nós temos como a interveniente principal a mulher. Por uma constatação simples. Quando se dá dinheiro à mulher, a oportunidade da mulher realizar uma atividade geradora de rendimentos, ela está a pensar na sua família. Portanto, e ela ao pensar na família, este dinheiro que lhe é emprestado ou qualquer doação que lhe seja feita, ela reverte em benefício da família, reverte para a melhoria da qualidade de vida da família. E fizemos essa constatação em 1997, quando o Ministério propôs ao Governo a criação do programa de microcrédito e no contacto com as famílias rurais, o que podemos perceber é que naquela altura já haviam homens que estavam a ser dispensados das Forças Armadas, já estavam a passar à reserva, disponibilizados, e ao saírem eles recebiam um kit para começar a vida e levavam uma remuneraçãozinha. Mas muitos destes já nem passavam por casa. Portanto, só voltavam depois de ter gasto o dinheiro todo, quando já não tivessem, arranjavam mais uma mulher e mais outra. Portanto, e todo esse esforço que era feito pelo governo ao pensar nestas pessoas que deixavam a tropa para começar uma vida, eram vãos, porque não beneficiavam a família. Então, nós propusemos que, nesta ordem de ideias, o microcrédito devia ser direcionado às mulheres. E deixa dizer que logo no início nós começamos a ter resultados positivos. Portanto, as mulheres foi feita a formação a essas mulheres com os seus parceiros, portanto, e sempre dissemos a eles que deveriam naturalmente participar da atividade. Portanto, sendo a mulher a responsável, era ela que dava cara para o empréstimo, mas todos eles iam participar, porque eles seriam os beneficiários indiretos deste programa. E deixa dizer que, com muito agrado, o programa começou a dar resultados positivos. As mulheres começaram a sentir-se melhor servidas, porque já tinham maior possibilidade de comprar um livro, de comprar um lápis para os filhos irem para a escola, comprar a bata, já tinham melhorado a sua dieta alimentar, já dava para comprar mais um móvel para casa, mais uma chapa para arranjar a casa. Tanto é que este resultado positivo fez com que o governo criasse uma instituição própria para dar continuidade a esse processo. Portanto, foi criado o Banco Sol, que é o banco especializado para dar continuidade deste processo do microcrédito. E hoje, deixa dizer que os bancos comerciais que na altura achavam não ser possível fazer essa atividade porque emprestar pouco dinheiro a pobre depois não pagaria, e o mesmo processo para emprestar $100 é o para emprestar $1 milhão, etc. Hoje os bancos comerciais começam a ter áreas especializadas de microcrédito. Portanto, estamos a trabalhar num programa de microfinanças para tornar este pacote mais completo. Portanto, para além do empréstimo, as pessoas terem outras possibilidades, outros serviços bancários, financeiros, que possam mais rapidamente ajudar na melhoria da sua qualidade de vida.
Qual é que é a percentagem de mulheres rurais em Angola e as mulheres urbanas?
Bom, estima-se no meio rural uma percentagem de mais de 50% em relação Portanto, a população angolana é estimada em 51% de mulheres no seu total. Portanto, na atividade rural, estima-se relativamente aos homens, ainda não foi feita essa estatística entre mulher rural e mulher urbana, mas estima-se que mais de 50% de mulheres no meio rural representem a atividade agrícola. Portanto, nós estamos neste momento a trabalhar para a criação de uma base de dados onde nos será possível trabalhar todos os dados discriminados por sexo, por idade e nesta vertente da população rural e a população urbana. Por outro lado, está prevista para 2013 o censo populacional. Portanto, isso também vai ajudar, porque desde a independência da Angola ainda não foi feito um censo geral da população. Agora estão criadas as condições e uma das prioridades para 2013 do governo de Angola será, de facto, a elaboração do censo populacional.
Agora, mudando de página, e recordo que a Rádio ONU Nova Iorque está à conversa com Genoveva Lino, ministra angolana da Família e Promoção da Mulher. O acordo que existe no âmbito da CPLP consiste em quê e em que ponto está?
Portanto, dizer que a nível da CPLP foi elaborada uma estratégia sobre a mulher, de participação da mulher da CPLP. Foi feita, sabe que em julho do ano passado, Angola assumiu a presidência da CPLP. Neste contexto, o Ministério, portanto, a Ministra da Família de Angola, responsável pelas questões de género, passou a coordenação dos ministros de género da CPLP. Realizámos a reunião em outubro do ano passado em Luanda e foi produzida uma declaração de Luanda em que os Estados-membros da CPLP se comprometiam em assumir a aprovação da estratégia sobre a mulher da CPLP, que define, sobretudo, trabalhar no sentido de que possamos, em médias aproximadas, encontrar os resultados melhores para a participação da mulher, para que o posicionamento da mulher a nível da CPLP seja um posicionamento de dignidade, um posicionamento de interação. E ainda não foi possível começarmos a fazer, ainda não é possível termos uma avaliação deste processo, primeiro porque a secretária de Estado que passou a pasta já não é secretária de Estado, agora é deputada. A nova secretária de Estado, que foi nomeada sensivelmente 3 meses, Mariana Matraizoa, tivemos a oportunidade de nos encontrar agora nesta reunião e já marcamos que vamos trabalhar e vamos trabalhar com Moçambique, que será o próximo país a assumir a presidência da CPLP, portanto, a tripartido. Entretanto, já começamos a pedir aos outros Estados-membros que nos enviem os seus relatórios relativamente ao seguimento dessa estratégia que foi aprovada, para tão logo podermos, então, fazer uma avaliação dos resultados da Declaração de Luanda e dessa estratégia que foi aprovada.
Senhora Ministra, uma talvez última pergunta, e foi a mesma que eu coloquei à Secretária de Estado para a Igualdade Portuguesa. É necessário ainda muito um Dia Internacional da Mulher? Existe o Dia Internacional do Homem, mas ninguém sabe, ninguém se lembra, ninguém sabe que dia é.
Achamos que sim. E por uma razão simples. Primeiro, começar por dizer que ainda nem todas as mulheres estão emancipadas. Na nossa região, na região da CPLP, na região da SADEC, na região dos Grandes Lagos, na região europeia, na região, ainda nem todas as mulheres estão emancipadas. De maneira que, e nós tivemos agora a oportunidade, nesta 56ª sessão, de tratar da questão da mulher rural, e podemos ver que a nível de todo o mundo ainda se colocam problemas a nível da mulher rural. Mesmo naqueles países que os chamados do primeiro mundo ainda têm alguns constrangimentos no posicionamento relativamente à mulher rural. De maneira que, inclusivamente ontem, tivemos a oportunidade de ouvir uma abordagem de uma mulher que é dirigente do Fórum das Mulheres Indígenas. Portanto, foi uma declaração bastante emocionante, porque nós, se tivermos em atenção, vamos ver que ainda há muitos fragmentos nas nossas sociedades que precisam de ser atendidos com alguma particularidade. Então, para nós, acreditamos que ainda seja necessário um Dia Internacional da Mulher. E que esse dia nunca morra, porque a mulher, portanto, não deixa de ser um reconhecimento aquilo que a mulher representa na sociedade. Só o facto de ser mãe. Só pelo facto de ser mãe, ela merece um dia, embora tenha o dia da mãe, mas um dia como mulher, porque há mulheres que não são mães. Portanto, mas essas mulheres têm que se rever. E então, para nós, sim.
O que é que pode dizer a quem nos está a ouvir, a uma mulher que nos esteja a ouvir, que fala português e que viva, não interessa onde, numa cidade, numa zona urbana?
Portanto, o que devo dizer às mulheres é que elas não percam a esperança. Portanto, seja ela quem for, esteja em que condição estiver, não perca a esperança, porque todos temos a oportunidade de fazer ouvir a nossa voz. Podemos sentir que todos os dias alguém levanta a voz por aqueles que não têm. E que as mulheres representam tudo para as nossas sociedades e para a estabilidade e a harmonia do mundo. Então, estamos juntas e felicidades a todas as mulheres neste dia 8 de março.
Obrigada, ministra. A Genoveva Lino, ministra da Família e Promoção de Angola, aqui em Nova Iorque, a falar connosco da Rádio ONU. Obrigada.
Obrigada.